Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém, Manel? Manelbas. Amém? Deu para vir, Fábio? Pronto. Amanda, Raquel. Amém. Luzia, no Enem, tá boa? Graças a Deus. Tá boa, neném? Amém. Seu Fernandes. Amém. Amém. Deus abençoe. As irmãs. Né? Amém. Podemos cumprimentar, gostaríamos de todos, né, cumprimentar a todos, mas em nome do Senhor nós cumprimentamos todos. Amém, Josias? Amém. Nós estamos cantando aqui, reunimos-nos aqui, nós temos uma finalidade, um objetivo pelo qual a gente vem. Como foi falado hoje de manhã, nós temos o espírito diferente, o espírito. Hoje de manhã nós citamos um versículo aqui, ó, Romanos, quem lembra? Romanos 8, nós citamos um versículo aqui, é o seguinte, e se Cristo está em vós, o corpo. Na verdade, Romanos 8, 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aí foi dito o seguinte, que foi dito, Thaís? Lembra? Que foi dito, Wender? Toninho? Pega o microfone aí, Toninho, explica para nós. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto, né, Soraya? O corpo está morto, mas o espírito vive. A gente não pode fazer o inverso. Deixar o espírito morto e o corpo vivo. O corpo tem que estar morto e o espírito tem que estar vivo. Não é assim? Como é que foi, Tony?
Foi falado muita coisa, né? Mas principalmente aqui, quem não tem o Espírito de Cristo, o Espírito, né, da igreja, o Espírito, não pode agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem o Espírito de Cristo, aquele Espírito
qual
animado.
Qual era o Espírito de Cristo?
Aquele Espírito
qual
era animado, o espírito? Aquele de servir, de fazer. Né?
Qual era o Espírito de Jesus? Né? Então, nós estamos assim falando, o Espírito da coisa, né? O Espírito... Nós estamos dizendo assim, que você sai daqui, as pessoas saem, quando ele chega lá no comércio dele, lá na empresa dele, ele incorpora o espírito da empresa, né? Não é assim? Ele incorpora o espírito da empresa. Se ele ficar lá na empresa, chegar lá, sentar num canto e ficar triste, abatido, a empresa dele vai quebrar, não vai não? Você tem que chegar lá, animado, e já dando ordem, já dizendo o que ele tem que fazer, e etc. Assim, botando os funcionários para poder... Porque se eles perceberem que você está desanimado, que você está... Então você tem que incorporar ali o espírito da empresa. Você tem que... O espírito é que realmente faz com que a coisa mude, se transforme. É o espírito, tá certo? Então, quando a gente, nós estamos aqui, reunidos aqui, nós, pelo menos aqui, nós teríamos que estar, pelo menos aqui, nós teríamos que estar incorporados também do espírito que precisa ter a igreja. A igreja, ela precisa ter esse espírito, o espírito de adoração, o espírito de louvor, amém? O espírito de entendimento. A igreja, ela não pode de forma nenhuma se mostrar derrotada, cansada, desanimada, deprimida. Porque se a igreja se mostra dessa forma, imagina o mundo. E Deus queria que nós fôssemos luz para o mundo e não trevas para o mundo. Deus quer que a igreja seja, vamos dizer assim, pegar o abatido e levantar, e pegar o oprimido e libertar, pegar o enfermo e curar o enfermo, animar o cansado, o que está alimentar aquilo que está com fome, com sede. Então, a igreja, ela teria que ser um motivo de ânimo disso. Até eu estava dizendo, se uma pessoa de fora, uma pessoa que não é do nosso meio, chegasse e encontrasse a igreja no estado em que nós, às vezes, encontramos, a pessoa fala, não, eu não vou fazer parte desse povo, não é assim? Eu não vou. Esse povo está falando uma coisa, mas eles, na verdade, são outra. Então, o espírito da igreja é sempre um espírito inteligente, sábio. O povo de Deus é um povo que vive bem, um povo bem-aventurado, é um povo bem-sucedido, é um povo animado, um povo, né? Assim, é assim que é o povo de Deus. É um povo reto, direito, é um povo honesto, é onde não se vê nenhuma coisa desagradável. E é por isso que é chamado povo de Deus. E é por isso que é chamado povo de Deus. E por isso que Deus tem prazer nesse povo. Agora, se nós mostrarmos o contrário, nós estaremos escrevendo na nossa testa, né? É mentira, eu não sou o povo de Deus. Eu não sou de Deus. Tá? Vou escrever na minha testa, ó. Eu não sou o povo de Deus. Amém? Mas não é isso que ocorre aqui. Aqui realmente todo mundo tem escrito na testa. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Não é assim? Tinha um militar lá no quartel que chamava João de Deus. Amém? Ele chamava João de Deus. Então agora... nós vamos acrescentar ao nosso nome esse sobrenome. Amém? Maria dos Anzóis Pereira de Deus. É isso? Luzia de Deus. Amém, Luzia? Josias de Deus. Você, Não se orgulha, você não se orgulha em ser de Deus. Amém. Então esse é o Espírito. Esse é o Espírito do povo de Deus. Aleluia.
Glória a Deus.
Amém. Valeu, Josias. Valeu. Mas esse realmente é o Espírito do povo de Deus. Amém? Ou não é? Se a pessoa, vou voltar a dizer, se nós formos desanimados, se nós formos abatidos, se nós ficarmos oprimidos, endemoniados, tal, o mundo vai querer converter ao Senhor, vai querer passar para o nosso reino, porque nós somos o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus na terra. Nós somos a casa de Deus na terra. Amém, gente? Fácil não, né? Não atrapalha a obra de Deus, não. A obra de Deus. Deus vem fazendo isso há muito tempo. A obra de Deus na terra somos nós. Vai acabar. Daqui uns dias, não tem mais, né? Deus está edificando a sua casa, que é o seu povo, e vai chegar um momento em que a porta vai fechar. Por que que a porta vai fechar? Porque não tem mais ânimo, não tem mais disposição. Ele vai chegar num, não quer. Vai chegar no outro, não quer. Não é assim? Saiu os convidados para as bodas, né? Chamando as pessoas. Senhor, nós convidamos todo mundo, ninguém quis. Ninguém quis. Uns tinham que fazer prova, outros tinham que não sei o quê, outros tinham que namorar, e outros tinham que fazer isso, que fazer aquilo e tal. E nós não encontramos ninguém que queria realmente fazer parte do povo de Deus. Aquelas pessoas que incorporam, estou usando essa expressão, incorporar, vocês podem ter certeza que é isso mesmo. Amém? É incorporar mesmo. O Espírito da igreja, o Espírito do povo de Deus, não é um espírito desanimado, abatido. Concorda, mano? Não é, Anderson? E é isso que faz com que o mundo, a luz, veio ao mundo, e por quê? Porque encontrou ali naquela pessoa, né, uma pessoa totalmente diferente. Abalou o céu e a terra, dividiu o mundo em duas, o tempo em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Uma pessoa completamente diferente daquelas que já existiam na terra. Amém? Aquele homem era diferente dos demais. Amém? Aquele realmente tinha descido do céu. Aquele era diferente. E ele tem nos dado tudo que nós precisamos para ser como ele. Assim, ser como ele, como tu. Amém? Né, Bruno? Amém, Bruno? Então, quando você chega lá em férias, que você chega segunda-feira, que você entra lá na empresa, você não é necessário que você incorpore ali o espírito da empresa? Depois você desincorpora para poder incorporar o de Deus, não é assim? Amém. Mas eu vou aconselhar você, chega na sua empresa com o Espírito de Deus, não precisa incorporar o da empresa, não. Amém? Pode ser que faça mal para você. Não incorpora o da empresa, não. Vai com o Espírito de Deus para a empresa. Seja o mesmo aqui, lá, em todo lugar. Fique com o Espírito de Deus. E não é necessário chegar na empresa. Você chega na empresa com o Espírito de Deus. O homem de Deus, ele é Ele é sábio, inteligente, em todo lugar que ele vai. Tudo que ele faz, prospera, tudo que ele faz, dá certo. Toda aventura dele é bem-aventurada. Aleluia! Glória a Deus! Quem quer incorporar o Espírito de Deus? Amém? Não vai acontecer nada. Só vai mudar o Espírito. Você não vai estribuchar, não vai... Amém? Não vai falar grosso. Vai não. Só vai mudar... Falar, aquele caboclo tem o Espírito de Deus. Aquela ali, aquela mulher tem o Espírito de Deus. Aquela outra não tem. Aquela tem o Espírito de Deus. Deus conhece a pessoa que tem o Espírito dele. Amém? Aleluia? Amém. Dando continuidade a essa palavra, qual? Qual? Dando continuidade a essa palavra, qual a palavra que nós estamos falando? Sobre? Incorporar o Espírito de Deus, não é, filho? Amém. Sobre, nós estamos falando sobre ter o Espírito de Deus. Amém? Deus disse que Ele daria a nós o Espírito. Eu vou te dar o Espírito Santo. Vou dar a você do meu Espírito. Queira o Espírito de Deus. Quando você sentir assim, desanimado, quando você sentir assim, sabe? Não precisa nem falar. Não é de Deus. Tem muita coisa que você percebe que não é um bom sinal na sua vida. Não é de Deus. Amém? Então nós temos aqui, ó, esse dia nós mostramos também, aqui esse dia, Gálatas, vê? Capítulo 5, diz assim, ó. Nós temos a obra da carne, A obra da carne é as pessoas que não têm o Espírito de Deus, tudo que ele faz é carne, Quem não tem o Espírito de Deus é carne. É a obra da carne. E tem a obra de Deus. A obra de Deus é feita pelas pessoas que têm o Espírito de Deus. Amém? Repete isso aí para mim, Toninho. Obra da carne é feita? Obra da carne é feita por quem não tem o Espírito de Deus. Você não tem... Amém? E a obra de Deus não pode ser feita por... pela carne, por quem não tem o Espírito de Deus. A obra de Deus só pode ser feita pelas pessoas que têm... Tem o quê, Manel? Como não? Rudá? A obra de Deus é feita por quem, Rudá? Por quem tem? Fala. A obra da carne, Fernando? A obra da carne. A obra da carne é feita por quem? É, a obra da carne não pode ser. A obra da carne é feita por quem não tem o Espírito de Deus. E a obra de Deus é feita por quem tem o Espírito de Deus. Claro! Mas isso é claro. Então vamos lá. Aí vem. Está assim, ó, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Se você anda no espírito, você anda com o Espírito de Deus, se Deus está em você, não tem como você fazer a obra da carne. Porque Deus está em você. Que quem faz a obra é o Espírito que está em nós. Amém? A obra é feita pelo Espírito que está em nós. Eu só pego esse aqui, ó, porque alguém dentro de mim mandou eu pegar isso aqui. Alguém dentro de mim mandou eu falar. Alguém dentro de mim mandou eu andar. Uma pessoa, quando tira o espírito dela, ela está morta. Então, existe dentro de nós um espírito que faz com que a pessoa puxe o gatilho, faz com que a pessoa enfie a faca, faz com que a pessoa bata. E tem também um espírito dentro de nós, ou um ou outro, não pode. Os dois não tem jeito, ou um ou outro. E tem um espírito dentro de nós que abençoa, tem um espírito dentro de nós que transmite entusiasmo, transmite paz, amor, bondade, né? Temperança, amizade. Tem um que causa inimizade. Tem um outro que causa amizade. Então, queira, deseje ter em você o Espírito de Deus. Deus falou, eu vou dar a você do meu Espírito. Você quer? Ou você prefere ficar com o Espírito do mundo? Pagar mal com mal, ofensa com ofensa, certo? Cobiçar, invejar. Ou você quer o meu Espírito? Eu quero dar a você do meu Espírito. Amém? Então, Gálatas capítulo 5, versículo... Quanto que eu falei? 16, eu falei versículo 1, não, é 16, versículo 16, diga assim, ó. Digo, porém, andai em espírito. O espírito aí está com letra maiúscula, anda com o Espírito de Deus, e não cumprireis a concupiscência da carne. É verdade, quem está com o Espírito de Deus, ele não faz o mal, não tem jeito dele fazer o mal. Não tem como ele fazer o mal. Amém? Vocês concordam? Amém. Então está aqui. Por quê? Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. Essa obra é feita por uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. Agora, vira a página, mas versículo 22. Mas o fruto do Espírito, o fruto, a obra, o resultado de uma pessoa que tem o Espírito de Deus: caridade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Essa é isso. Então nós mesmos podemos vigiar. A hora que eu percebo que eu estou irado, nervoso, a hora que eu percebo que eu estou, sabe, fazendo maldade. A hora que eu percebo que eu estou ali com ódio, cobiçando, invejando, eu percebo que o Espírito não é o de Deus. Eu posso até dizer, sai de mim, Satanás. Amém? Sai de mim. Como Jesus falou para Pedro, sai de mim, Satanás, porque Pedro queria uma coisa que não era do Espírito de Deus. Amém. Vamos para outro lugar, para nós não continuarmos falando a reunião de manhã. Vamos abrir o Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Olha aqui, eu estou com meu lápis, colorindo, sublinhando o versículo 6 do Apocalipse capítulo 21. Que não estava sublinhado. Lê, por favor, filha.
E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.
Seguinte.
Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Seguinte.
Mas quanto aos tímidos... e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte.
Amém. Não está claro aí a diferença entre os dois espíritos? Não está claro? Presta atenção, leia de novo.
E disse-me mais. Está cumprido.
Eu sou
o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.
A quem quer que tiver sede, aquele que quer o meu espírito, aquele que desejar o meu espírito, eu vou dar. Eu vou dar o meu espírito, aquele que pedir, aquele que desejar, aquele que quiser. Amém? Quem tiver sede, fome e sede de Deus, eu vou dar do meu espírito para ele. Vou, ué. Deus prometeu. É uma promessa de Deus. Você quer Deus? Você quer Deus? Deus, ele vai dar para você do seu espírito. Pronto. Do espírito seu não, dele. Ele vai dar do Espírito dele para nós. Mas, se não quiser, versículo seguinte, quem vencer, ou seja, quem conseguir, quem tiver o Espírito de Deus, é um vencedor. Quem conseguiu, não, eu ganhei o Espírito de Deus. Deus me deu do seu Espírito. Então, eu tenho certeza que eu sou um vencedor. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu povo, meu filho. Versículo 8. Agora veja o versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, eu pergunto, gente, não é assim? Incrédulo. Desânimo. Jesus disse, tenha bom ânimo. Né? Sem fé. Desanimado. Idólatra. Fornicário. Feiticeiro. Né? Mentiroso. E etc. Tem o Espírito de Deus? Não tem. Essa pessoa está com o Espírito de Deus? Não. Então o que, que nós precisamos? Nós precisamos buscar. Nós precisamos ter. Você só bebe a água se você tiver sede. Claro que Deus não vai dar. Você, ninguém vai chegar para você assim e botar água na sua boca assim. Você não vai beber, ué. Eu preciso querer Deus. Eu preciso querer Deus. Eu não vou ter Deus. Eu preciso querer. Se eu quiser, casar, eu vou poder, Deus pode me ajudar a casar. Se eu quiser ficar rico, né? Se eu quiser vender, comprar, eu posso fazer todas essas coisas sem Deus. Eu posso fazer essas coisas sem Deus. Eu posso me casar. Eu posso comprar, eu posso vender, eu posso fazer uma série de coisas sem Deus. Eu não preciso de Deus para isso. Se eu tiver dinheiro, então, eu não preciso de Deus para nada. Deus fala assim, ai de vós, ricos, porque vocês têm a própria consolação. Se tem dinheiro, você pega e compra. Para que você precisa de Deus? Amém? Quem tem dinheiro... precisa de Deus? Precisa? Precisa nada. Precisa não. Tudo que ele quer, ele tem. Ele não precisa de Deus. Quem precisa de Deus é aquela pessoa pobre. Precisa de Deus. Agora, existe. Todo mundo está olhando para mim com o olho atravessado, que gosta de dinheiro demais. Povo que corta de dinheiro. Aí eu vou dizer para você, rico, que não precisa de Deus. Que os ricos precisam ter o Espírito. Bem-aventurados os pobres de Espírito. Pobre. Pobre de Espírito. Os ricos que forem pobre de espírito, precisa de Deus. Os ricos que forem pobre de espírito. Então, o que é uma pessoa rica com o espírito de pobre? Uma pessoa rica, mas pobre de espírito. Não tem o pobre com o espírito de rico? Não tem... o pobre com o espírito de rico, tem também o rico com o espírito de pobre. É muito bonito. Jesus Cristo disse, ó, minha é a terra e tudo que ela possui. O que Jesus Cristo quisesse, ele tinha. Ele era pobre ou era rico? A gente não costuma falar que o meu pai é o senhor do ouro e da prata, etc. Ele não é rico, mas ele tem um espírito pobre. Amém? Ele comia na casa de Pedro. Ele, lá, Pedro, pobrezinho, como é que fala? Pescador fedido. Porque na casa de pescador, um fedor de peixe, a roupa dele fede a peixe, tudo fede a peixe, a cama fede a peixe, tudo fede a peixe dentro na casa do pescador. E Jesus, ele era amigo das pessoas simples, ele era simples. Você botasse uma sandália no pé dele, ele ficava com aquela sandália muito satisfeito. Ele era rico com o espírito de pobre. Amém? Tem pessoas que chegam assim e falam, nossa, mas isso aqui é muito pobre. Nossa, aqui é coisa de pobre. Não fala? Somente as mulheres separam muito essas coisas. Fala assim, nossa, isso aqui é muito pobre. Aí vai botar um revestimento na parede. Então, esse revestimento está muito pobre, né? Isso aqui está muito pobre, está muito pobre. Então, são as pessoas, normalmente, pobres, com espírito de rico. Esses não herdarão o reino de Deus. Agora, bem-aventurado, os pobres de espírito. Essas são as pessoas que não têm tudo, tudo que ela tem, são bem-aventuradas, fartura, tudo que ele faz, tudo que ele, sabe, ele não toma prejuízo, as coisas dele são... Ele é pobre de espírito. Rico. Né? Mas o espírito dele é de pobre. Ele não faz diferença entre perfume de pobre e perfume de rico. Ele não faz diferença entre roupa de marca e roupa sem marca. Ele não faz diferença. Amém? Ele não faz diferença se a casa é uma casa de rico ou é uma casa de pobre. Para ele, tudo é casa. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E, no entanto, era rico. Então, meus irmãos, voltando aqui, é preciso que a gente incorpore o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, que tinha tudo e era simples, simples. Uma pessoa que você não via ele desanimado, você não via ele reclamando, você não via ele orgulhoso, com orgulho, não tinha. Você não via Jesus com vaidade. Você não via Jesus murmurando. Não tinha um inimigo. Uma pessoa que não tinha inimigo. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito de Deus. Queira esse Espírito. Deseje esse Espírito. Expulse da sua vida o outro. Amém? Quem quer que tiver sede, eu vou dar a ele do meu espírito. Amém? Apocalipse ainda 22. Aliás, não é Apocalipse mais não. Vamos lá, Isaías. Vamos lá, Isaías. Nós temos outras coisas. Isaías. Olha, anda com Deus. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Eu tenho certeza. Não vai se arrepender. Anda com Deus. Você já sabe agora a diferença do espírito de um e o espírito de outro. Então anda com o Espírito de Deus. Amém? Isaías 44, versículo 3. Olha, Isaías 44, versículo 3. Já estava lá profetizado, já estava lá desde o tempo de Isaías, 600 anos antes de Cristo. Qual era o plano de Deus? Qual era o plano de Deus? Qual é o plano de Deus, Erickson? Isaías 44, versículo 3, está aí o plano de Deus. Fala. Qual é o plano de Deus? Toninho, versículo 44, capítulo 44, versículo 3, plano de Deus. Não é a vontade de Deus derramar o seu Espírito sobre nós? Jesus, ele veio ao mundo... E ele, por que ele morreu? ele morreu e ressuscitou para derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Amém? Ele, quem quer, eu dou do meu Espírito. Nós não sabemos como é que funciona as coisas do Espírito, né? Porque a carne é limitada, mas o Espírito não, Quando você fala, você emite, você expele Espírito, sabia não? Quando você fala, você está transmitindo o Espírito. Por exemplo, quando eu estou falando aqui, todo mundo sai, vai embora animado, todo mundo sai, vai embora com vontade de servir a Deus, de mudar de vida. Todo mundo, pelo menos 90%. Tem uns que a água não entra, mas a maioria sai com vontade de mudar o Espírito, porque o Espírito ele está dentro de nós. Então, o plano de Deus era esse. Não tem como eu mudar a pessoa, a não ser mudando o Espírito da pessoa. Eu não posso mudar, Jesus entendeu isso, Deus entendeu isso, que ele não poderia mudar a Paulinha, a não ser fazendo uma mudança no Espírito da Paulinha. Amém? Então ele vai colocando do Espírito de Deus e vai tirando um espírito. Quando vem um mais valente, põe o outro para fora. Quando entra a luz, as trevas vão embora. A gente muda de espírito, não é de uma hora para outra, não. Eu falei incorporar, mas a expressão correta não é incorporar. Você muda de espírito é através de um processo de regeneração. Você, cada vez que você se alimenta de Deus, você adquire o Espírito de Deus. Então, Pai, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Quem não se alimenta de Deus, não tem como ele viver para Deus. Então, o Espírito de Deus está sendo dado a nós. Cada vez que nós cremos, cada vez que nós falamos, Senhor, dá a mim do seu Espírito. E o Espírito de Deus vai crescendo. Ele vai realizando em mim uma mudança, uma regeneração, uma transformação dentro de mim. De repente, eu vou chegar a dizer aquilo que Paulo falou: não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Amém? Houve uma mudança na vida da pessoa. O Espírito de Deus entrou e transformou aquela pessoa. Houve uma mudança radical na vida da pessoa. Então aí, Isaías 44, versículo 3. Lê, por favor, filha. Amém? Neste exato momento, qual é o espírito que você acha que está em você? Amém? Se for o de Deus, guarda, cuida, para que ele permaneça em você. Amém? Vamos ler, lê.
Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
É, repete.
Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca.
Ó, derramarei. O que que ele quer dizer com isso aí? Está dizendo o natural para explicar o espiritual. O que que ele está dizendo aí, Toninho? A água não é a palavra? A palavra não é o Espírito? Né? Não tem aquela música, faz chover. Como é que é o hino? Né? Derrama chuva, tal, não sei o que, tal. Né? Quase que é uma música de boate. Mas como é que é o hino? Tem lá um tal, tal. Canta para nós, hino. Faz chover. Mas se a pessoa não entender, se não entender, fica só cantando. Cantando. Até numa boate você pode cantar aquilo. Sem entendimento. Não. Agora, se você entender o que, que é derramar chuva sobre nós, é derramar do Espírito sobre nós. O Espírito de Deus, Jesus disse, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está sendo derramado sobre mim. Aí, como foi derramado sobre ele, ele derramou sobre nós. Aí, né, essa chuva que vem sobre nós é o Espírito. É o Espírito, né, que nós precisamos realmente receber esse Espírito. Vem sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito sobre mim. Eu quero ter o Espírito de Deus. Né? Derramarei água sobre... Sobre quem? Qualquer pessoa? Sobre quem? Sobre quem tem? Sede de Deus. Sede de Deus. Sede de Deus. Quem realmente quer Deus, vai ter Deus. Quem quer Deus, vai ter Deus. Quem quer outra coisa não vai ter? Quem quer dinheiro não vai conseguir? Amém? Quem quer morrer não morre? Não morre? Quem quer morrer não morre? Dá um tiro na cabeça, morre. Quem quer morrer não morre? Quem quer casar? Casa. Quem quer ficar rico? Fica. Todas as pessoas que querem ficar rico, ficam lá em... Tem um lugar aí, tem um irmão que está querendo ficar rico. Vai ficar, você pode ter certeza. Toda pessoa que quiser ficar rico, fica. Eu não, se eu quiser ficar rico, eu fico. Amém? Fica rico. É só querer. Porque ele vai levantar cedo, ele vai trabalhar demais, ele vai fechar a mão, ele fica rico. Amém, Erickson? Agora, a pessoa que quiser Deus, vai ter Deus? Vai. Por que que vai, Malei? Porque Deus prometeu, Deus não mente. Deus não vai falar uma coisa e depois voltar atrás, não. Eu derramarei do meu Espírito sobre aquele que tiver sede. Aquele que quiser, eu darei o meu Espírito. Por que, Dora, que a gente não tem o Espírito de Deus? Ou tem pouco? Por que que a gente tem pouco do Espírito de Deus? É. Amém? Tem uma música que a gente fala assim, eu quero mais e mais. Eu quero mais da tua presença. Amém. Eu quero mais. Eu quero mais. Muito mais de Deus. Porque eu acho que o que eu tenho ainda é pouco. Amém? Por que que Deus deu a Jesus? Eis o meu filho amado em quem me comprado. Ele deu a ele a plenitude do Espírito de Deus. Deu a ele tudo que ele precisava do Espírito de Deus. Qual o dom que Jesus não tinha? O que Jesus não... Olha, ele queria ressuscitar uma pessoa Deus fazia para ele. Ele queria expulsar um demônio, Deus fazia para ele. E por que que nós temos pouco, Ender? Porque nós queremos pouco. Porque nós desejamos pouco. A gente não tem fome, não tem sede. Amém? Lê um pedaço aqui para você ver aqui, filha. Presta atenção. Lê a partir do versículo 14. 44, 14. É... 12. Do 12 para baixo. Do 12 para baixo. Versículo 44, versículo, capítulo 44, Isaías 44, versículo 12. Bem rápido, porque o tempo está passando. Vai lá.
O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, e emprega a almagra, e a plaina com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipestre, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então, servirão ao homem para queimar. Com isso, se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina. E lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam.
Então, vocês entenderam o que eu quis dizer aí? Olha, as pessoas ficam assim: pega o carpinteiro, pega um pedaço de pau para fazer um Deus para ele. O ferreiro pega o ferro para poder fazer um Deus para ele, de prata e de ouro, pendurar aqui, etc. O outro, né, o oleiro, pega, faz de barro. Aí cada um vai querer fazer. Aí o que que Deus diz? Não estão entendendo. Eles não estão entendendo. Nada sabem, nem entendem. Por quê? Porque estão de olhos fechados, estão com falta de entendimento. É tão fácil ter Deus. Não precisa de usar a madeira, não precisa de usar o ferro, não precisa de usar nada. É tão fácil ter Deus. Basta o quê? Basta o quê? Você não precisa de usar madeira, não precisa de usar ferro, não precisa de usar o ouro nem a prata. Basta você querer. Quem tem fome de Deus, quem quer Deus, Senhor, eu te quero. Senhor, eu te quero. Pronto. Ele vai dar a você Deus. É o que nós precisamos, é de Deus. Dá-me, Senhor. O que eu tenho fome e sede é de Deus. Eu preciso de madeira, eu preciso de ferro, eu preciso de ouro, eu preciso de prata, eu preciso de dinheiro. Não. Eu só preciso querer. Desejar. Quem quiser, eu darei a ele do meu Espírito. Quem tem o Espírito de Deus, é Deus. Amém? Quem tem o Espírito de Deus, é Deus. Quem tem o Espírito do Josias, é o quê? Hã? Quem tem o Espírito do Toninho? Só o Toninho. Se você quiser do Espírito do Toninho, você quer do Espírito do Toninho, Mauri? Quer não, Toninho? Hã? Pois é. Você quer o Espírito do Toninho ou do Nunes? Pra quê, né, Toninho? Pra quê? Não vai te ajudar em nada, porque já, o Toninho já passa apertado com dele, né, Toninho? Então, agora, quem quer o Espírito de Deus? Basta querer. Agora, o de Deus eu quero. Eu quero o Espírito de Deus. Eu não quero o Espírito do Senhor. Eu não quero o Espírito do Senhor. Eu quero o Espírito de Deus. Amém? Compensa ter o Espírito de Deus? Então, meu filho. E ele fala aqui, ó. Eu vou derramar do meu Espírito. A terra seca vai receber a chuva. Aquele que tem fome e sede, eu vou dar a ele do meu Espírito. Amém. Mais à frente. João capítulo 7. João 7. 6, 7. João 7, versículo 37. Só o versículo, porque por causa do tempo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, vem e beba. Eu darei a ele da água da vida. Eu darei a ele a água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá rio de água viva. Ou seja, gente, quem tem o Espírito de Deus, o que que sai dele? Quem tem o Espírito de Deus, do seu interior fluirá rio de água viva. Vai sair Deus de dentro dele. Quem tem o Espírito de Deus, Deus flui da boca dele. Quem tem o Espírito de Deus, é Deus que sai dele. Amém? Deus diz, não pode de uma mesma fonte sair água doce e amarga. Quando sai da boca da gente ódio, inveja, mau humor, etc., vingança, todas essas coisas saem da nossa boca. Não é para destruir o outro, não é para acabar com o outro. E quando sai do Espírito de Deus, bondade, amor, compreensão, amizade, carinho, entendimento, não é para edificar as pessoas, perdoar, amar. Não é para edificar. Então, quem tem Deus, torna-se uma fonte de Deus. É isso que Deus está explicando aqui. Quem tem Deus, torna-se uma fonte de Deus. Amém, gente? Da mesma forma que quem tem o inimigo torna-se uma fonte do inimigo. É uma água, de uma fonte de água doce e uma fonte de água amarga. Não pode ter uma mesma fonte, está aí as duas coisas. Amém? Quem, no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 38. 37 e 38. 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Jesus não tinha morrido ainda, ele não podia derramar do Espírito dele, porque ele não tinha morrido. Depois Jesus morreu e derramou do Espírito dele sobre toda a carne. Estou falando depressa. Rápido. Porque eu tenho muita coisa para falar. E o tempo é pouco. Amém? Já pensou quanto a gente bebe de água suja por dia? Já imaginou quanto de água amargosa a gente bebe por dia? Amém? Já viu quanto de espíritos malignos que vêm para cima de nós por dia? Em vez de fluir água viva, água de morte, água de... né? Quanto não vem para cima de nós? Água suja, espírito maligno, saindo da boca das pessoas. Uma vez Deus deu uma visão que saía da boca de uma pessoa, uma determinada pessoa, não citar nome, saía barata, rato, besouro, lagartixa, sabe? Só não saía elefante porque não passava. Mas o que passava pela boca saía. E tem pessoas que, né, vivem nesse estado. E aí vem para cima de você. E você se alimenta daquilo. E depois o que vai sair de você? Você se alimenta de barata, vai sair o que de você? Você se alimenta de rato, vai sair o que? Rato. Entrou, meu filho, lá dentro, encontra com a rata, um rato encontra com a rata, dá um pouquinho, está uma fonte, também? Uma fonte de rato saindo da sua boca, saindo da sua boca. Amém, Neto? Não é o caso, né, Neto? Uma bênção. Aleluia. Amém, Rudim? Amém, né? Amém, gente. Tem mais coisa, mas não sei se é o caso. Mateus 5, 6. Mateus 5, 6. Mateus 5, 6. Ó, bem-aventurados que têm fome e sede. Esse justiça aí você pode botar Deus, porque a mesma coisa, justiça. Deus é justiça, Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é isso. Quando você fala, bem-aventurado que tem fome e sede de Deus, porque eles serão fartos. Quem quiser Deus, Deus vai dar a ele o seu espírito. Quem quiser Deus, vai ter Deus. Amém? Infelizmente, o mundo, de um modo geral, não tem sede de Deus. Não tem fome de Deus. Às vezes nós queremos usar Deus. Nós queremos usar Deus. Nós não queremos Deus. Nós queremos apenas fazer uso de Deus. É diferente. Nós não queremos Deus. Quem quer Deus, ele não está pensando em usufruir, não está pensando em usar Deus, não. Ele quer Deus porque ele ama Deus. Jesus, ele queria Deus. Ele entendeu isso. Eis-me aqui, faz em mim a tua morada. Entra, toma conta. Fica em mim. Ele queria Deus. Quando a gente quer usar Deus, a hora que você alcança a bênção, você não quer mais. A hora que você alcança aquilo que você buscava, você não quer mais. Eu pedi a Deus para me ajudar nisso. Eu alcancei, agora não preciso de Deus mais. Não quero mais Deus. Quando eu voltar a precisar, eu volto a querer Deus. É muito ruim isso. É muito ruim isso. Amém? Não é bom, não. Jesus censurou aquelas pessoas que estavam ali atrás dele. É assim, ia ficar perto dele para quê? Para comer. Porque todo mundo que ficasse perto dele, ele não saía com fome. Ele multiplicava os pães, multiplicava os peixes, não faltava água, não faltava nada. Né? Quem andava com ele tinha fartura de tudo que ele precisasse. Aí Jesus ficou triste. Vocês andam comigo por causa disso. Porque vocês querem usufruir, né? Comer, encher a barriga, e etc. Aí alcança o sucesso, alcança a bênção, e de repente não quer mais Deus. Não deveria ser assim. Senhor, faz conforme a sua vontade. Eu estou feliz porque eu tenho o Senhor. Eu estou feliz porque eu tenho o Senhor. O resto, Senhor, seja feita a tua vontade. O que eu queria... O mais importante eu tenho, que é o Senhor. Eu tenho Deus. O resto, Deus disse, olha, as outras coisas vos serão dadas. Experimenta, meu filho, meu irmão, meus queridos. Experimentam. Desejar apenas Deus, querer Deus. E as outras coisas vos serão dadas. E vai te trazer alegria. E vai te trazer alegria. Amém? Tira de nós toda amargura. Vai sair de nós toda amargura. Vai sair de nós toda tristeza. Vai sair de nós que mais? Desânimo. Que mais? Aflição. O que mais você falou, filha? Maldade. Desânimo. Tem coisa assim que revolta. Revolta. Queira Deus. Senhor, eu estou feliz. Porque eu tenho o Senhor. E as outras coisas eu sei que o Senhor vai me dar. Eu tenho o Senhor. Para mim é tudo. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. Eu tenho o Senhor. Amém? É bom demais. Aqui tem um outro versículo interessante, um salmo aqui, não sei quem souber o salmo pode me ajudar. Quem falar assim, ó. Nisto eu sei, Senhor, que o Senhor está comigo. Porque o inimigo não leva vantagem sobre mim. Quem lembra desse versículo? Mais ou menos, mais ou menos. Nisto eu sei, Senhor, que o Senhor é comigo. Por quê? Porque os meus inimigos não levam vantagem sobre mim. Aquele que Deus é com ele, o inimigo não leva vantagem. Não leva. Amém. Um abraço do tamanho de Deus. Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Vocês percebem que eu estou fazendo todo o empenho para que vocês queiram Deus. Tenham fome e sede de Deus. Porque a nossa solução é Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Pai nosso, olha aí, que está nos céus. Pai que está nos céus, obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Que nós realmente queiramos de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Desejemos com toda a nossa força o Senhor. O Senhor mostrou aí para nós que nós não precisamos de madeira, não precisamos de ouro, não precisamos de ferro, de prata. Nós não precisamos de nada para ter Deus. Precisamos de apenas acreditar, fé, desejar o Senhor, desejar ardentemente que o Senhor seja conosco. Amém. É tudo que nós desejamos, tudo que nós queremos, e a nossa fé nos leva a dizer: nós não queremos, Pai, apartarmos de Ti. Queremos o Senhor ao nosso lado, andando conosco, dirigindo a nossa vida, guiando a nossa vida, andando bem perto de nós. Obrigado, Jesus. Que seja assim, Senhor. Que seja assim. E as outras coisas, com certeza, o Senhor é que vai escolher para nós. O Senhor é que vai nos dar. O Senhor é que vai nos confortar. Nós, com certeza, seremos cheios de alegria. Nós seremos cheios, Deus, de prazer. Não há lugar para tristeza no coração daquele que tem Deus. Amém, João Pedro? Não há lugar para tristeza. Amém? No coração daquele onde Deus habita. Há, pelo contrário, muita alegria, muita disposição, muita vontade de servir, de amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Amém.
Demais pra me envolver. coisa demais pra me envolver. Por mais que eu faça, há por fazer.
Então minha alma,
então a minha alma quer correr. Mas sei que me basta se olhar. Preciso, Senhor, te conhecer.
Meus olhos podem ver
a coisa demais pra